Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de discussões da internet nas últimas 24 horas. Eu sou Sofia Almeida.
E eu, Rafael Costa. Sofia, hoje tem de tudo. Lançamentos de modelos de IA, com guerra de preços, um caso antitrust que mudou o rumo do Google, uma proibição de IA nas escolas de Nova York, Uber recuando da África, um A380 que quase caiu por causa de 0,5 milímetro de metal. O fio condutor, se a gente quiser achar um, é que todo mundo está tomando decisões com informação incompleta. Tribunais, empresas, modelos de linguagem e até o nosso próprio cérebro.
E a gente vai começar exatamente por essas decisões de produto e preço, porque foi o que mais movimentou as discussões. Rafael, o Meta soltou Muse Spark 1.3.
Isso. Um modelo voltado para tarefas de agentes e programação, com um modo que eles chamam de Max Reasoning. A alegação da Meta é que ele fica empatado com o GPT 5.6 Sol e com o Opus 5 em vários benchmarks. E o que realmente puxou a conversa foi a combinação disso com o preço e o contexto.
Vamos aos números, porque eles importam. 1 milhão de tokens de contexto, dólares 1,25 por milhão de tokens de entrada e 4,25 por milhão de saída. E houve um teste prático que todo mundo comentou. O Simon W. experimentou gerar SVGs e achou a qualidade melhor do que a da versão 1.2.
E é interessante que o teste do Simon W. acabou virando contraponto aos benchmarks da própria Meta. Porque benchmarks de empresa são sempre vistos com desconfiança, certo? Comentários no Hacker News basicamente diziam: tá, vocês dizem que empatam com GPT 5.6 Sol e Opus 5. Mas quem decide isso são nós. E o teste do Simon W., mesmo sendo pequeno, é o tipo de verificação independente que a comunidade confia mais. Um SVG bem feito é uma coisa concreta, você olha e vê.
Mas tem uma ressalva óbvia que apareceu: desenhar um SVG bom não prova que o modelo é bom em sessões longas de agente, que é justamente a promessa do Max Reasoning. Um teste pontual mostra uma coisa: trabalho de agente de verdade envolve manter contexto, usar ferramentas, se recuperar de erros.
Exato, e acho que essa tensão ficou sem resolução. O que a gente pode dizer com segurança: o Muse Spark 1.3 existe, é posicionado para agentes e código, tem 1 milhão de contexto, é relativamente barato na entrada, e a primeira impressão independente em uma tarefa específica foi positiva. Se ele sustenta o desempenho em tarefas longas, isso ainda não foi demonstrado publicamente.
E no mesmo dia, praticamente, a Google entra na dança com outra jogada. Eles lançaram o Gemini 3.8 Flash, com preços de R$75 por milhão de tokens de entrada e R$3,75 de saída, com ganhos anunciados em código e agentes. E também um 3.8 Flash Cyber, voltado para a segurança cibernética.
E aqui está o detalhe que os comentários acharam mais significativo. Esse é o terceiro flash em 6 semanas. 6 semanas, 3 lançamentos da mesma família. A cadência de lançamento da Google simplesmente acelerou de uma forma que ninguém estava prevendo.
O que as pessoas leram nisso? Eu vi duas leituras convivendo. Uma é a leitura de concorrência. A Meta lança um modelo barato com 1 milhão de contexto. A Google responde na semana seguinte com um flash mais barato ainda. Isso é uma guerra de preços em tempo real. A outra leitura é mais cética. Lançar 3 versões em 6 semanas significa que cada uma delas foi testada a fundo ou está rolando um processo de iteração rápido demais para a qualidade ser consistente.
E nenhuma das duas leituras fechou a discussão, porque a informação que falta é justamente a que não foi divulgada. O que se sabe é o fato. Terceiro flash em 6 semanas, preços agressivos, foco em código e agentes, mais uma variante de cibersegurança. Quem usa a API para agentes provavelmente vai comemorar, porque o custo por milhão de tokens é o que determina se um agente é viável economicamente.
O que me leva ao terceiro lançamento, que é quase o lençol debaixo da festa, o Quasar 438B da Multiverse Computing. Esse é apresentado como o melhor modelo europeu, com índice 43 no índice da Artificial Analysis, 500 tokens em 15,3S, e funciona em inglês e espanhol.
E a comparação com os outros dois é humilhante para o lado europeu, e os comentários não deixaram passar. Meta alegando empate com os modelos de ponta, Google em guerra de preços. E o melhor que a Europa tem a oferecer marca 43 no índice onde os líderes estão muito, muito acima. E tem a limitação linguística, só inglês e espanhol, o que para um melhor modelo europeu é uma restrição que várias pessoas acharam irónica.
A defesa que alguns fizeram é que alguém precisa ocupar esse espaço. Se ninguém na Europa construir modelos de fronteira, mesmo que atrás, o continente fica totalmente dependente de empresas americanas e chinesas. Ter um quasar 438B é melhor do que não ter nada. Os críticos responderam que melhor que nada não é o mesmo que competitivo.
Isso abre um gancho que a gente vai explorar já já, porque como você avalia se um modelo vale o preço dele? Existe toda uma economia de medição aqui que ficou em discussão. Mas antes, Sofia, tem um lançamento que conecta modelos com o mundo físico de um jeito que impressionou muita gente.
A Fable 5.1. Um grupo de agentes gerou, de uma vez só, um mundo tridimensional da Union Square, em São Francisco, 453 prédios, 129 lojas, 220 pedestres. E o custo? Cerca de 8 milhões de tokens, 33 bandas.
$30 por um mundo 3D inteiro de uma praça real. E o que os comentários destacaram é o que isso significa para a economia de produção de conteúdo. Um estúdio levaria semanas para modelar isso à mão. Mesmo com ferramentas procedurais, alguém precisaria dirigir o processo. Aqui, um prompt e um grupo de agentes.
As ressalvas também apareceram: qualidade visual, fidelidade geográfica real da Union Square, os prédios parecem os prédios de verdade. E o que acontece quando você pede algo mais complexo que uma praça? $30 por uma praça pode virar 300 por uma cidade. E aí a curva de custo vira o assunto de novo.
Que é exatamente o assunto do próximo bloco. E ele vem de um experimento que eu achei um dos mais reveladores do dia. Um projeto chamado Frontier Hunters pegou 9 hunters de agente, 9 invólucros de software diferentes e rodou todos com o mesmo modelo por baixo, o Kimi K3. Mesmo cérebro, 9 corpos diferentes.
E o resultado, o custo por tarefa variou 17 vezes, de 1,05 até 18,034 na mesma tarefa, com o mesmo modelo. 17 vezes, Rafael.
E a implicação que os comentários extraíram disso é enorme. O harness importa tanto quanto o modelo. Todos os benchmarks do mundo te dizem o quão bom é o Kimi K3, mas nenhum te diz que a forma como você embrulha ele pode multiplicar seu custo por 17 pontos. Quem está escolhendo o stack de agente hoje está tomando uma decisão financeira, não só técnica.
E tem uma segunda camada: qualidade. O custo mais baixo não significa necessariamente o pior resultado, e o mais caro não garante o melhor. O experimento mostra variação de custo, e a pergunta em aberto, que ficou sem resposta na discussão, é se a variação de custo acompanha a variação de qualidade, ou se parte desses harnesses está simplesmente desperdiçando tokens.
E aqui entra a crítica da OpenTeams, que fecha esse raciocínio. Eles atacaram os gráficos de inteligência versus custo da Artificial Analysis, o mesmo índice onde vimos o quasar 438B, com dois argumentos. Primeiro, a escala logarítmica. Nesses gráficos, uma diferença de preço de 10 vezes aparece como uma distância visual pequena, o que mascara exatamente a diferença que acabamos de ver no Frontier Harness. 17 vezes de diferença num gráfico logarítmico parece um detalhe.
Segundo argumento, que achei mais provocativo, a OpenTeams disse que modelos locais não deveriam ser precificados pelo preço de API, e sim pelo custo da eletricidade para rodá-los. Porque a analogia de custo por milhão de tokens só faz sentido se todo mundo vende tokens da mesma forma. Se você roda o modelo na sua máquina, o seu custo marginal é energia e depreciação de hardware.
E essa crítica muda como você lê os números que a gente citou há pouco? O Muse Spark 1.3 ao ZU25 de entrada é barato? Barato comparado a quê? Comparado ao Gemini 3.8 Flash AR$0,75, é 30% mais caro na entrada. Comparado a rodar um modelo Open na sua GPU, é infinitamente mais caro. Comparado ao custo de um funcionário, é troco de pizza. A escala de comparação escolhida determina a conclusão.
E tenho exemplos de como esse ecossistema de ferramentas e dados funciona na prática. O SteamDB foi comprado pela matriz do Nexus Mods, e a reação no Hacker News foi dupla. Primeiro, medo. As pessoas têm medo de que as funcionalidades do SteamDB virem paywall. Segundo, uma pergunta mais cética. Qual é mesmo o valor desses dados e por que a matriz do Nexus Mods os quer?
E as duas reações convivem sem resposta, porque a compra foi anunciada sem que a estratégia ficasse clara. O SteamDB é um daqueles serviços que a comunidade trata como infraestrutura gratuita. Preços históricos, rastreamento de jogos e a história ensina que infraestrutura gratuita comprada por empresa grande às vezes vira produto pago. Mas também é verdade que ninguém no comentário conseguiu explicar exatamente qual modelo de negócio sustentaria pagar por esses dados.
Ficou no speculation e a gente deixa claro que é speculation.
E ainda nesse mundo de ferramentas de IA rodando localmente, o WebLL, o motor de inferência no navegador usando o WebGPU, com 1.800 estrelas. Só que o comentário mais citado na discussão foi devastador. Alguém disse que o projeto está morto e recomendou usar o WebGPU do LemaConCPP ou a NN6 no lugar.
E é um contraste curioso. 1.800 estrelas, que normalmente indicam um projeto vivo e amado, contra a acusação de abandono. O argumento de quem criticou é que o desenvolvimento parou e que alternativas mais mantidas existem. Não houve uma defesa robusta do projeto na discussão que a gente viu, mas também não houve confirmação independente de que ele está abandonado. É mais uma daquelas perguntas em aberto. O projeto está morto ou só em pausa?
Vamos mudar de assunto agora, e a ponte é natural. A gente estava falando de quem controla as ferramentas. Agora vamos falar de quem controla as regras, tribunais, governos e empresas. E o maior caso do dia foi o Google vencendo o processo antitrust de tecnologia publicitária.
Contexto rápido. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos queria desmembrar o Google por causa do domínio dele em tecnologia de anúncios. O juiz Leonie Brinkema decidiu que o desmembramento não vai acontecer. O Google venceu, ou pelo menos escapou da consequência mais grave.
E a reação no Hacker News não foi exatamente festiva, o ponto que se repetiu. Brinkema é juiz nomeada por Bill Clinton. E muita gente achou a decisão frouxa diante do tamanho do problema descrito no próprio processo. O argumento dos críticos era mais ou menos assim. Se o caso chegou até aqui, é porque o domínio do Google e a EdTech é real. Se o domínio é real, porque a punição é zero.
Mas é justo dizer que não houve consenso. Alguns comentaristas defenderam a decisão com o argumento de que desmembrar empresas é remédio extremo, com custos enormes para consumidores e para o próprio mercado, e que a barra para isso deve ser altíssima. Outros apontaram que quando a barra é tão alta que nunca se atinge, a lei antitrust vira letra morta. Essa tensão entre não quebrar empresas levianamente e sem quebra não há dissuasão ficou totalmente em aberto.
O que muda na prática? O Google não será dividido, então o império de anúncios segue inteiro. O que pode acontecer depois? Apelação, outros casos, regulação europeia? Ninguém sabe. O que se sabe é que o teste mais sério até agora ao domínio do Google em publicidade não produziu reestruturação.
E enquanto o poder judicial decidia que o Google não ia ser tocado, o poder executivo de uma cidade estava fazendo o oposto com outra tecnologia. O prefeito de Nova York, Mamdani, proibiu o uso de IA nas salas de aula do ensino fundamental, as séries iniciais e o meio do fundamental.
E o argumento dos apoiadores, que foi o centro da discussão, os alunos precisam primeiro aprender a pensar de forma independente. A ideia é que se você entrega a ferramenta que responde antes de a criança desenvolver a capacidade de raciocinar, você atrofia justamente a habilidade que a escola existe para construir.
Os críticos da proibição fizeram o argumento espelho. Proibir não elimina a tecnologia, só garante que as crianças a encontrem sem orientação. E há o argumento de preparação. O mundo do trabalho delas vai ter IA, então escondê-la agora seria atraso. O que é interessante é que essa discussão é exatamente o inverso do caso do Google. Ali o Estado decidiu não intervir. Aqui o Estado interveio com força máxima, proibindo.
E o terceiro ator do bloco é a própria indústria tomando decisões que parecem ter passado por cima dos usuários. a Mistral ativou, por padrão, o treinamento sobre os prompts dos usuários no plano Team. E fez isso sem comunicar de forma clara e, pior, removeu a configuração central que o administrador tinha para desativar isso.
Essa última parte é a que mais incomodou nos comentários. Não é só o default ter mudado, é o controle ter sumido. O admin do time perdeu a capacidade de decidir pela organização. E a documentação, segundo os relatos, só foi corrigida depois das reclamações.
E a lição que muita gente tirou conectando os três casos. O Google foi absolvido pelo tribunal, Nova York proibiu por decreto, e a Mistral simplesmente mudou o padrão e avisou depois. E nenhum dos três o usuário final foi consultado. Quem decide como a tecnologia é usada são tribunais, prefeitos e product managers.
Isso nos leva direto ao próximo tema, porque a pergunta seguinte é: e quando você confia nessas ferramentas sem verificar, o custo é real? Houve uma auditoria da House Research sobre o Perplexity que é bem desconfortável.
Os números, a House analisou 1.826 citações do Perplexity e descobriu que 34,7% das páginas citadas não abriam ou não continham os números que lhes foram atribuídos. 34% pontos. E quando eles reanalisaram por afirmação individual, não por página, a taxa de falha caiu para 14,4%.
E essa distinção metodológica foi debatida nos comentários, e é uma distinção importante. A House também mediu por alegação individual e achou 14,4% de falha. A diferença entre as duas métricas mostra que uma página ruim pode carregar várias citações erradas. Defensores do Perplexity iam usar a métrica menor, críticos a maior. As duas são da própria auditoria, e a verdade provavelmente está entre elas dependendo do que você considera a unidade de erro.
E não é só o Perplexity. Havia na discussão uma informação de contexto sobre três sites criados no fim de 2023 que geraram 215.128 páginas de best software, listas feitas para serem citadas por IAs. E o dado que engasgou todo mundo, quase 60% das citações do Perplexity, 59,8%, saem de fora do top 100 mil do tranco, ou seja, vêm de sites que quase ninguém visita.
Ou seja, tem toda uma indústria de conteúdo gerado para capturar citações de IA, e o Perplexity está pescando justamente nesse caldeirão. Combina com a auditoria. Se suas fontes são páginas feitas para o algoritmo e não para humanos, a qualidade das citações despenca.
E para fechar o tema com o caso mais físico de todos e o mais perigoso. Uma pesquisa usou o dataset Fungitastic com 34 mil observações e 2.800 espécies para testar quatro modelos de linguagem, incluindo o GPT-5.6 Sol, na tarefa de identificar cogumelos venenosos.
E o resultado? Os erros eram perigosos. Não é como errar um SVG. Aqui, o modelo confunde uma espécie comestível com uma mortal e alguém joga no refogado. Os comentários praticamente unânimes, LLMs, de uso geral não são ferramentas para essa decisão. Alguns apontaram que nem o DSTASC resolve tudo. Identificações de fungos são difíceis até para micologistas com o espécime na mão.
E a lição que atravessa os três casos, Perplexity, sites de best software, cogumelos, é a mesma. A IA apresenta as respostas com a mesma confiança, seja a resposta verificada ou inventada. A verificação continua sendo trabalho seu. E falando de verificar o que é gerado por IA, a Anthropic lançou uma ferramenta de detecção de credenciais de conteúdo C2PA, que permite checar se um arquivo passou pelo cloud.
E a ressalva importante que veio junto. Ausência de credencial não significa que o conteúdo não foi gerado por IA. Ou seja, a ferramenta pode confirmar a origem quando a credencial existe, mas não pode condenar quando ela falta. É uma prova de positivo, nunca de negativo, e os comentários debateram se isso é útil o suficiente ou se cria uma falsa sensação de segurança.
Vamos para o próximo bloco, e a transição é: a gente estava falando de confiar em números sem verificar. Agora vem o caso em que o número era bom, mas a escala de comparação enganava. Não, na verdade, o próximo assunto é outro. Uber e Commodore. Deixa eu conectar melhor. A gente viu empresas gigantes tomando decisões que afetam milhões de pessoas. pois a Uber acaba de tomar uma bem drástica e silenciosa.
A Uber está saindo imediatamente da Nigéria e de Uganda. Isso depois de já ter saído da Costa do Marfim e da Tanzânia. No continente africano inteiro, restam 4 países: Egito, Gana, Quênia e África do Sul.
E o que os comentários destacaram foi a forma da retirada, imediata, sem grande anúncio, sem plano público de transição. Motoristas e passageiros nesses países ficaram sem saber o que vem depois, se vão ficar sem renda de um dia para o outro, se concorrentes locais vão absorver a demanda. Essa incerteza foi o ponto mais discutido.
E as hipóteses para o RECO variaram bastante e nenhuma foi confirmada. Alguns falaram de violência e insegurança para motoristas em algumas cidades, outros de margens insustentáveis, outros de priorização de mercados maiores. O que se sabe é o fato. 4 saídas, 4 países restantes. O porquê continua a especulação.
E para dar perspectiva histórica a essa história de gigantes que entram e saem de mercados, tem uma história de gigante que entrou e nunca saiu. O Commodore 64, lançado em 01 de setembro de 1982. 64 kilobytes de memória por menos de $600.
Isto é 3 milhões de unidades vendidas. 44 anos depois, continua sendo o computador mais vendido da história. E a discussão em torno dele era meio nostálgica, meio analítica, como uma empresa que faliu conseguiu o recorde que nenhuma Apple, nenhuma Microsoft bateu. A resposta que os comentários construíram, preço agressivo, o chip de vídeo e som próprio, e venda em lojas comuns de departamento, não em lojas de informática.
E o contraste com a Uber é bonito. A Uber sai de países inteiros em silêncio. O Commodore 64 dominou o mundo dele com um produto de 64 kilobytes. Mercados mudam, gigantes recuam, e a tecnologia de 40 anos atrás às vezes tem mais permanência que a de hoje.
E falando de permanência e de precisão que dura décadas, o próximo assunto é sobre o que separa um desastre de um pouso perfeito: margens minúsculas. Vamos começar pelo caso mais dramático do dia, o voo Qantas 32.
Ano de 2010, um Airbus A380, o voo 32 da Qantas. O motor número 2 explode em pleno voo e a causa, descoberta depois, um tubo de óleo com a parede meio milímetro mais fina do que deveria. Menos de meio milímetro, Rafael.
Meio milímetro que fez o motor explodir num avião com 479 pessoas a bordo. E o final da história é o que a tornou lendária. Todos os 469 ocupantes sobreviveram. Ninguém morreu. O motivo pelo qual isso é possível é a redundância. O A380 foi projetado com a suposição de que coisas ruins acontecem. E quando o motor explodiu, o avião se sustentou com os 3 motores restantes e com uma tripulação que treinou para o pior.
E a discussão em torno disso girou em torno dessa ideia. Engenharia séria não é a que nunca falha, é a que assume que vai falhar e constrói margens para isso. Um tubo de óleo defeituoso num lote de fabricação quase derrubou o maior avião de passageiros do mundo. E só não derrubou porque tudo mais no sistema tinha folga.
E aqui está a conexão com um certo texto. Aparentemente sem relação, Bridson, em 2007, publicou um artigo de uma página só sobre amostragem de Poisson em disco, um algoritmo para distribuir pontos uniformemente sem amontoá-los. Uma página, e esse artigo tem quase 1000 citações. E agora, quase 20 anos depois, o próprio Bridson propôs uma otimização que ele chama de eliminação cônica de pontos-pai, que reduz o número de iterações do algoritmo.
E o paralelo com o A380 é real. Nos dois casos, o valor está na precisão e na simplicidade. O algoritmo do Bridson é célebre justamente por ser simples o suficiente para caber numa página e robusto o suficiente para ser usado em 2 anos de gráficos computacionais. E a nova otimização mostra que até um clássico de uma página ainda tem gordura para cortar.
E o que os comentários celebraram foi o formato, uma página contra artigos de 30 páginas. Às vezes, a contribuição científica mais duradoura é a que respeita o tempo do leitor. Um tubo com meio milímetro a menos, um artigo com 29 páginas a menos, dimensões importam, para o bem e para o mal.
Vamos agora para o bloco que mistura cérebro, filosofia e universo. E começa com um estudo sobre memória e envelhecimento que desafia a intuição de todo mundo.
A intuição é: cérebro velho esquece. O estudo, com 61 pessoas, sugere outra coisa. O cérebro envelhecido não esquece só, ele extrai memórias de forma generalizada demais. A região envolvida é o hipocampo, e o mecanismo proposto é que memórias de categorias diferentes começam a se confundir entre si, em vez de simplesmente sumirem.
E isso é uma mudança de modelo interessante. O problema não seria uma memória que apaga, mas uma memória que borra as fronteiras. Você não lembra menos, você lembra com menos precisão sobre a que o lembrete se refere.
Mas aqui a gente precisa aplicar a lição do episódio inteiro. 61 pessoas. O próprio estudo carrega essa limitação e os comentários não deixaram passar. Amostra pequena e memória notoriamente difícil de medir sem autorrelato contaminado. A descoberta é sugestiva, não conclusiva. É exatamente o tipo de resultado que pede replicação.
E do cérebro, envelhecendo pula a gente para a filosofia digital, porque havia uma discussão sobre um post que defendia o que o autor chamou de modo NPC, viver como um personagem não jogável, como a máxima forma de não se importar.
E a reação do Hacker News foi bem hostil ao post. O contra-argumento central: a realidade tem consequências. Ignorar a política não faz a política ignorar você. Ignorar riscos não faz os riscos sumirem. Um comentário que resumiu bem chamou essa postura de desamparo aprendido disfarçado de zen. A pessoa não alcançou a serenidade. Só desistiu de tentar e deu um nome bonito para isso.
E havia quem defendesse uma versão mais fraca do post. Para quem está consumindo por ansiedade e notícia, adotar uma dose de indiferença estratégica pode ser sobrevivência mental. A discussão então refinou a ideia. Talvez a questão não seja ligado ou desligado, mas escolher com cuidado os poucos lugares onde você investe atenção, em vez de fingir que nenhum lugar importa.
E dentro desse mesmo território de como viver e criar, houve o debate em torno do livro Exit the Cave, cuja tese é que falhar em público vale mais do que praticar em segredo, mostrar o trabalho imperfeito, errar com plateia.
E a controvérsia foi sobre os limites da aplicação dessa tese. Para algumas coisas, o consenso era fácil. Aprender a programar, a desenhar, a falar em público. Expor-se acelera o aprendizado e o custo do erro é baixo. Mas os comentários foram rápidos em apontar domínios onde isso não se traduz. A arte que precisa de privacidade para nascer e há profissões onde errar em público destrói a carreira antes de o aprendizado acontecer. O livro propõe uma regra universal. Os comentários a rebaixaram para uma ferramenta contextual.
E o fecho do bloco é cosmológico. O LZ, o maior detector de matéria escura do mundo, registrou um único evento anormal. Um só. E todos os envolvidos foram rápidos em dizer: é cedo demais para falar de descoberta.
E o que os comentários apreciaram foi justamente essa disciplina científica. Um evento é o oposto de evidência. Pode ser ruído, pode ser contaminação, pode ser qualquer coisa. Estão coletando dados adicionais, e só quando houver sinal estatístico consistente alguém vai usar a palavra descoberta. É o oposto do que vimos lá atrás com os LLMs e os cogumelos, onde a IA responde na hora com confiança total. A ciência com equipamento de bilhões de dólares diz: talvez, aguarde.
E é um bom lugar para começar a amarrar o episódio. Porque se a gente olha o dia inteiro, o Perplexity citando páginas fantasma, o modelo errando cogumelo, o estudo com 61 pessoas, o LZ com um único evento, o padrão é o mesmo, a diferença entre confiança e evidência.
E ainda dentro desse território de software e detalhe, dois itens que passam rápido, mas merecem menção. Houve um post do GrapheneOS, que é o sistema operacional reforçado para Pixels, sobre o Pixel 11. Ele mantém um suporte mínimo de MTE em hardware, a extensão de etiquetagem de memória que ajuda a pegar falhas de segurança, mas o desempenho degradado, porque a aceleração por cache foi removida, levou à desativação no firmware.
Ou seja, o hardware tem a capacidade, mas ela é tão lenta sem aceleração que desligaram. E no tema segurança ativa, o projeto Aizle encontrou 6 CVEs no curl, e o detalhe que os comentários acharam notável é que tanto o Codex quanto o Mythos, rodando auditorias antes, tinham reportado zero. Todas as 6 vulnerabilidades eram de baixa gravidade e foram corrigidas no curl 8.22. 0.
Mas a lição ficou. Ferramentas de AI em auditoria de segurança podem dizer tudo limpo e ainda assim deixar passar meia dúzia de problemas. De novo, a confiança sem verificação.
Antes de encerrar, um item prático para quem usa os serviços que a gente discute. O LWN, site de referência sobre o kernel Linux, vai aumentar as assinaturas em cerca de 20% em 15 de setembro de 2026, a primeiro aumento desde 2022. E o motivo divulgado é que o crescimento de assinantes está travado.
E a reação foi mais compreensiva do que revoltada, o que é raro em discussão de aumento de preço. O argumento dos leitores, 20% após 4 anos é abaixo da inflação acumulada, e um travamento no crescimento de assinantes é um sinal real de que o modelo precisa de reajuste. Alguns levantaram a pergunta mais profunda: se o público que mais depende de jornalismo técnico especializado é justamente o que menos paga por ele. Mas essa pergunta não ganhou resposta.
E com isso a gente fecha. Foi um dia em que a Meta e a Google trocaram tiros de preço. A justiça americana poupou o Google, Nova York expulsou a IA da sala de aula, a Mistral mudou o padrão dos seus usuários sem avisar, o Perplexity levou uma auditoria nas citações, a Uber saiu da metade da África, um tubo de óleo com 0,5 milímetro a menos quase derrubou um A380 e o maior detector de matéria escura do mundo viu uma coisa que ainda não sabe nomear.
E o fio, se sobrou um, em todo lugar, alguém foi pedido para confiar, num benchmark, num juiz, num modelo, num estudo pequeno, num evento único. E em todo lugar, a pergunta certa foi a mesma, como você sabe? Obrigado por nos acompanhar, eu sou Rafael Costa.
E eu sou Sofia Almeida, até a próxima.